Olá, queridos ouvintes do podcast Atlântico Negro. Este é o episódio número 4, que se chama Ciência, Pandemia e População Negra. Já eu apresento para vocês os nossos convidados. Mas antes disso, vamos dar um alô aí para esse time de historiadores, agora podcasters, digital influencer, como vocês querem chamar aí. Juliana Pereira.
Boa noite a todo mundo.
Carolina Cabral.
Olá, gente.
Felipe Alvarenga.
Olá, gente.
Marcos Oliveira.
Olá, gente.
E Lissa dos Passos.
Boa tarde, bom dia, boa noite, gente.
Agora vamos para os nossos convidados, que eu estou super feliz aí de receber. Professora Yamara, de quem eu fui aluno nesse período da pós. Mesmo nesse cenário de pandemia, foi uma experiência muito legal ter tido aula com você. Também temos aqui o professor Alcides Monteiro, e aí eu fico até meio assim de fazer qualquer apresentação, porque ele é meu tio. Então, eu estou muito feliz aqui de receber vocês. E aí, de início, além do seja bem-vindos, né, ao nosso podcast, a gente sempre começa com uma pergunta para os nossos convidados, que seria: quem é você? Quem é você, Yamara? E quem é você, Alcides Monteiro?
Bom, boa noite. Né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Fiquei muito honrada, muito feliz com o convite. Né? Assim, o Vitor Hugo falou que foi meu aluno. Na verdade, é uma troca muito grande. Né? Para quem já me conhece, sabe que eu penso, né, o ensino como uma construção, não é? Uma via de mão dupla. Então, na verdade, somos alunos, aprendizes o tempo inteiro, principalmente nós professores, a gente aprende o tempo todo, então foi uma troca muito boa, Vitor Hugo, durante o semestre. Prazer imenso, né, estar aqui com vocês. Bom, eu sou Yamara Viana, né, mulher negra, né, de periferia, né, venho de uma família muito pobre, muito humilde, onde a educação era a base. Então, eu acho que por isso, né, pelas questões que meus pais sempre falaram, né, estudar é muito importante, eu sempre fui apaixonada por estudar, apaixonada por livros. Talvez por isso é a herança que eu vou deixar para as minhas sobrinhas, né, para os meus amigos, para os filhos dos meus amigos, filho da Juju, da Carol, né, vou deixar para os filhos, né, porque eu infelizmente não tive filhos, mas... Então, assim, eu tenho uma paixão imensa por livros, porque quando eu era criança não podíamos comprar livros, então... Hoje eu sou uma viciada em livros, né? Também sou viciada em história. Sou professora da PUC-Rio, já há 6 anos, Departamento de História da PUC-Rio. Né? Tive o prazer de ser professora da Juliana Pereira, né? Que hoje é uma parceira, uma amiga, colega de trabalho. Infelizmente, não fui professora da Carol lá na PUC, mas fui lá na UFRJ também no curso, né? Quando eu estava fazendo meu pós-doutorado lá sobre a supervisão do professor Flávio Gomes. E também, né, hoje, parceira, né, colega de trabalho, amiga, é muito bom a gente, né, ir desenvolvendo isso ao longo, né, do nosso percurso. Então, assim, sou professora, né, antes de qualquer coisa, né, mas eu sempre costumo falar para os meus alunos que não tem como dissociar o ser professora, no nosso caso especificamente, né, do ser historiadora, do ser intelectual, do ser autora. Né, esses quatro elementos são fundamentais no nosso ofício, né? Não existe ser professor sem ser pesquisador. Então, estou sempre pesquisando, sempre lendo, sempre escrevendo, aqui, acolá, mas eu me defino como uma professora, né, pesquisadora, professora, autora, enfim. Fiz o doutorado na UERJ, em História Política, né, e fui, né, beneficiada com uma bolsa da CAPES e pude estudar durante 4 meses na Ecole, né, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Fiquei 4 meses, né, fazendo pesquisa lá e tendo aulas, assistindo seminários. E isso foi extremamente relevante do ponto de vista de aumentar a minha visão de mundo, principalmente no que tange a questão de pesquisa, porque eu pude conviver com diferentes pesquisadores do mundo inteiro, né, inclusive do Iraque, algo que eu nunca imaginei que fosse conhecer, um professor de uma universidade do Iraque. Então, fantástico isso, né? Com um refugiado do Iraque, que era um médico refugiado, então isso acho que agregou muito na minha condição humana. Bom, quem é Yamar? Acho que é tudo isso. É um pouco uma mistura, né, de historiadora, pesquisadora, mas de uma pessoa que está sempre em busca, né, de algo que tenta manter sempre o bom humor. Né? Eu gosto muito de manter esse meu lado. Assim. Acho que eu sou otimista. Né? Para alguns amigos falam que eu sou otimista demais. Mas eu prefiro manter o otimismo e acreditar que tudo vai dar certo um dia. Né? E esse meu otimismo, ele se reflete também no meu ofício, né? Eu acredito que a educação pública de qualidade é o caminho para que a gente possa formar uma sociedade menos desigual, menos racista, mais igualitária, mais democrática, de fato. E eu acredito muito nisso. Eu não sei se isso é otimismo ou não, mas eu acredito muito. E eu acredito que a educação é um dos principais caminhos para que a gente possa, né, modificar o cenário que a gente vive atualmente.
Bom, a todos, boa noite. É um prazer imenso estar participando desse evento. Eu acho que é o quarto evento, né, da equipe. O Vitor me convidou, fiquei muito feliz. Conhecer os amigos deles, né, e a equipe, os convidados, enfim, estou muito honrado de estar aqui. Ele deve estar mais nervoso do que eu, mas eu não tenho o saber das palavras como a professora que me antecedeu. Ela falou muito bem, parabéns, eu fiquei muito feliz em saber da sua trajetória. Bom, eu sou nascido e criado em Duque de Caxias, estudei em escola pública boa parte da minha vida. Minha mãe e meus pais, meu pai e minha mãe eram analfabetos e criaram 6 filhos. E deram as mesmas condições para que os 6 pudessem estudar. Eu acho que aproveitei um pouco essa formação, esse incentivo dos meus pais. Ingressei na Faculdade de Farmácia da UFRJ, em seguida fiz meu mestrado na área de química orgânica. Logo em seguida, ingressei no doutorado, onde eu tive o prazer e a honra de ser bolsista do CNPq por 2 anos na Universidade de Waterloo, no Canadá. Ao retornar do meu doutorado parcial no Canadá, eu concluí minha tese, fiz alguns pós-docs depois. Em seguida, ingressei como professor da UFRJ e fiz um outro pós-doc no Canadá, em 2010, na Universidade de Queens. Hoje, eu sou pesquisador do CNPq. Tenho alunos de mestrado e doutorado sob minha responsabilidade. Coordenei o curso de pós-graduação no meu instituto por 7 anos. Sou muito feliz por aquilo que eu faço, eu adoro, eu amo a minha profissão, mas nada disso teria sucesso se eu não tivesse os pais que eu tive. Então, a família é muito importante, né? Eu sempre tive muito orgulho de dizer para os meus colegas americanos, canadenses, europeus, que os meus pais eram analfabetos. Isso, para mim, é uma satisfação. E me motiva cada dia mais a poder ajudar os meus alunos atuais, no caso, né? E mostrar para eles que a determinação, a coragem, a perseverança são características importantes para aquelas pessoas que querem alcançar algo mais na sociedade, em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, acho que o Vitor talvez saiba, né? Não sei se ele falou para vocês, mas o meu pai foi operário na construção da UFRJ. Então, infelizmente, né, quantos amigos dele na época conseguiram colocar os seus filhos naquela universidade e tampouco ser professor da mesma instituição, né? Então, eu trabalho na UFRJ com muito orgulho e não esqueço as minhas origens, entendeu? Então, eu acho que quando eu dou palestras em escolas públicas, que eu faço, eu sempre comento esse caminho, né, para que eles possam se motivar e se espelhar em algumas coisas, né? Eu faço parte da Rede Nacional de Educação, o professor Leopoldo Demes, onde a nossa parceria é levar a ciência para o ensino fundamental, ensino médio, através de palestras, laboratórios itinerantes e outras combinações que são possíveis de se fazer. Então, fico muito feliz e espero poder contribuir com esse evento número 4 de vocês.
Gente, imagina se não falasse bem, hein? Olha só, estava escondendo o jogo, hein, seu Alcides? Não é? Que trajetória linda. Desculpa, tá, gente? Mas eu tive que falar. Juliana e Carol já me conhecem, eu não consigo me... Muito legal, adorei, fantástico.
Verdade, muito bom fantástico. Conhecer a trajetória de vocês. Já conheci um pouco a do Alcides, né? Mas ouvir também aqui, junto com vocês, transformou ainda um momento mais especial. Também, nossa, sim, trajetória da Yamara é muito potente, né? Eu realmente estou nervoso aqui de conduzir esse episódio, porque a gente tem uma potência muito grande. E aí a gente passa para o nosso próximo momento, que é o Roda de Saberes. E eu passo a bola para a minha amiga Carolina Cabral.
Olá, para começar essa Roda de Saberes, acho que a gente podia começar falando um pouco da saúde da população negra, né? Que aqui no Brasil ela tem um histórico assim, com base no descaso, né? As práticas de cura, que era uma coisa que fazia parte da tradição da população negra, né? Ela foi perseguida e criminalizada no final do 19, início do 20 principalmente, né? E o acesso à saúde, então, ele era restrito, né? E acho que com o passar dos anos, ele continuou, né, a ser restrito. E hoje a gente consegue ver com os dados do Ministério da Saúde que 40% mais de negros estão morrendo, né, do Covid, a mais do que os brancos. Então, e um dos primeiros casos, né, de morte por Covid no Rio de Janeiro foi da dona Cleonice, uma mulher negra de 63 anos, empregada doméstica, trabalhava numa casa de família no Leblon. E aí, assim, quando a gente foi até procurar a história da dona Cleonice, a gente custou achar o nome dela, né, por conta da desumanização, né? A morte negra, ela não tem nome, ela não tem humanidade. A gente viu várias reportagens e aí em uma a gente conseguiu achar o nome da dona Cleonice. Então, assim, a exemplo desse descaso, né, e desse histórico, a gente queria que você e a Mara fizessem assim, um breve panorama assim, dessa desigualdade do acesso do povo negro à saúde.
Nossa, você trouxe dados, né, Carolina, que são assim, quando a gente olha historicamente, toda a construção que é ser negro no Brasil assusta, né, porque são os dados que você traz e que hoje o IBGE e o IPEA, né, sempre trazem também, embora eles sejam números frios, quando a gente faz, né, uma análise qualitativa desses dados, eles se tornam extremamente quentes, quentes no sentido negativo, né, queima no sentido de matar mesmo. Por exemplo, né, e quando você fala assim, nossa, a gente não achou o nome da dona Cleonice, né, na hora de procurar. Isso não é algo que acontece somente hoje, aqui no século XXI. Quando a gente pega algumas fontes, né, no que tange aí a questão de doença, dados, né, de escravizados, né, com relação a diferentes violências e a doenças, nem sempre aparece o nome do escravizado. Né? E aí eu tô tentando trazer do passado para cá, porque, como vocês sabem, eu estudei um médico francês, que chegou aqui no Brasil em 1831, justamente no ano da primeira lei de fim do tráfico, né, internacional, e ele vai escrever um manual sobre as doenças de pretos. E eu, claro, foi a minha fonte principal, né, analisar o discurso desse médico e a forma como ele estava olhando, né, e falando sobre esses corpos negros escravizados, femininos e masculinos, mas eu também fui olhar outras fontes. Então, assim, no meu mestrado, eu estudei basicamente, né, a questão da morte, e é claro, estudar morte significa estudar causa-morte. E aí os dados são também, né, muito interessantes no sentido de observar que algumas doenças, né, atingem mais a população negra. Então, nas fontes, aí pegando esse dado, né, que Carolina mencionou agora, geralmente não, a gente não encontra o nome do escravizado, né, mas o nome do senhor, do proprietário, ele se encontra. Então, o documento é sobre aquele escravizado, sobre aquele indivíduo africano ou seu descendente, mas os dados que nós temos acesso, as informações são sobre o seu proprietário. No caso de estupros, né, o que geralmente aparece, o nome da mulher que foi, né, violentada também não consta, não era interesse do médico naquele momento. Ele vai descrever todo tudo aquilo que ele vê, né, a questão, né, da análise que ele faz do corpo, da violação, mais como uma forma de estudo do que muito preocupado com a questão daquela mulher que estava ali, sendo ela escravizada. Então, aparece também o nome da proprietária ou do proprietário, mas, né, da escravizada a gente não tem muitas informações. Com relação às doenças, né, é interessante perceber, eu estava, né, olhando e analisando, né, entre 1840 e 1880, né, o que mais matava pessoas negras, fossem africanas ou crioulas, ou nascidas aqui no Brasil, eram chamadas doenças infectoparasitárias, né? Então, aí nós temos um quantitativo, né, gigantesco, né, entre os escravizados, e aí tem uma questão relevante. Nós temos poucos dados, né, anterior a 1850. Então, eu trabalho de 1840 a 1880, somente com, né, a paróquia de Vassouras, né, a Nossa Senhora de Vassouras, aqui, né, fazia parte do Vale Paraíba Fluminense, e nós temos aí um grande quantitativo de escravizados que morriam dessas doenças. A questão do sistema circulatório também, mas sempre lembrando que nós temos uma questão presente nas fontes, que não existiam tantas informações assim para que a gente pudesse ter uma, como eu poderia dizer, uma análise verossímil do que existia realmente. A partir de 1850, nós temos dados mais contundentes, né? Os documentos, eles trazem mais informações, então é claro que fica muito melhor para as análises que eu acabei fazendo. Então, dentre as doenças que mais matavam, as infectoparasitárias, e aí eu estou trazendo os nomes que aparecem lá no século XIX. Alguns são muito parecidos ainda com o que a gente usa hoje, né? Sistema digestivo, nervoso, neuropsiquiátrico, respiratório também era uma das causas, né, que mais matava. Entre as mulheres, aí tinha a questão da gravidez, do parto, né, crianças também, né, eram muito acometidas por óbito, e aí são vários os fatores. Se a gente olha a população escravizada no 19, nós temos aí, né, a condição, as péssimas condições de trabalho, porque era um trabalho exacerbado, o escravizado era uma propriedade, era um bem semovente, né, tinha que trabalhar, né, 18, e em época de colheita, e eu estou falando especificamente de Vassouras, não é? Vale do Paraíba Fluminense, que é onde eu fiz a minha pesquisa. Em época de colheita, eles tinham que trabalhar também durante a madrugada, então o trabalho era exacerbado. Para além do trabalho, as péssimas condições de moradia, de vestimentas, vestimenta inadequada, porque aí não acompanhava, né, a mudança do clima tropical, nem sempre acompanhava. A questão da alimentação, que era muito precária, e nem sempre, embora alguns escravizados pudessem plantar, né, algum alimento para complementar a sua alimentação com a permissão do seu senhor, nem todos tinham acesso a essa possibilidade. Tá? Então, a alimentação era precária, eles recebiam geralmente 3 alimentações no dia, 3 refeições diárias, mais um copinho, uma caneca de cachaça nos dias frios. Tá? E era isso. Então, a alimentação era muito precária, o que também incidia diretamente, na questão da saúde dessa população, para além dessas questões que eu pontuei, ainda tínhamos a questão da própria violência. Então, né, desobediência, né, qualquer ato que o senhor julgasse que não fosse apropriado para o comportamento do escravizado, ele recebia algum tipo de punição. E nós bem sabemos, aqui temos muitos estudiosos de escravidão, né, que a chibata, né, era a forma mais recorrente. Mas, para além da chibata, existia, né, o ferro no pescoço, o ferro nos pés, existia o tronco, né, o pelourinho onde se aplicava a chibata. E, no caso das mulheres, ainda existia o estupro. Então, é claro que nós temos aí uma população marcada por uma violência que abrange diferentes elementos do cotidiano desses indivíduos. Então, com relação ao que tange a alimentação, a vestimenta, a moradia, ao pouco sono, dormia-se muito pouco, e aí a questão da própria violência física e psicológica, porque se a gente para pensar, a gente analisa os dados que estão nas fontes, nos documentos, né, que nós temos acesso, eles falam da questão do físico, mas a gente pode pressupor o que isso significa, né, com relação à saúde mental dessa população e o que isso traz até hoje. Ah, porque quando a gente olha, e aí fazendo assim, né, fazendo um paralelo com o que nós vemos hoje na sociedade brasileira, quando a gente olha a população de rua no Rio de Janeiro, né, eu moro aqui em Vila Valqueira, perto de Madureira, olhando para aquela população, rapidamente você percebe que essa população tem uma cor. É, quando a gente adentra, né, nos manicômios, essa população tem uma cor. Né? E isso é algo que nos chama muita atenção. Então, é uma população que historicamente ficou relegada, né, aos maus tratos, ao corpo, né, e à mente. E aí tem uma outra questão interessante que também aparece nas fontes, lá do século XIX, que é justamente modificar o que, qual era a causa mortes de alguns escravizados. Então, colocava congestão cerebral, não é? Males internos. E aí tem algumas reportagens de jornal, né, que apontam e denunciam que, em alguns casos, o senhor modificava, né, a causa-morte justamente para não colocar que, por exemplo, no caso, uma escravizada que eu consegui, né, estudar e pesquisar, ela tinha morrido, na verdade, de tanto apanhar. Né? Ela morreu, literalmente, né, amarrada ao pelourinho. Mas, na hora de colocar causa-mortes, né, o proprietário, ele... A gente só sabe disso porque alguém denunciou e isso está, né, registrado, né, numa fonte jornalística. Em caso contrário, nós não saberíamos, porque no registro de óbito está dizendo que ela morreu de congestão cerebral. E ponto. Né? E aí, quando a gente olha para a população negra hoje, né, nós temos ainda, e aí perpassa toda essa construção histórica de mais de 350 anos de escravização de africanos e seus descendentes, a maior parte da população negra, né, em certa medida, não consegue ter um bom atendimento médico. Né? Por quê? E aí, a questão da própria saúde física e mental da população negra hoje. Nós temos aí várias questões que vão incidir. Né? E aí, com a questão da pandemia hoje, né, isso meio que vem, né, submerge, né, isso toma proporções muito grandes, que, na verdade, são questões muito pretéritas. Né? Elas não surgiram no momento em que a pandemia teve início, elas são muito anteriores, mas a pandemia acabou trazendo isso de forma muito contundente, né? E aí, quando a gente olha para essa população, né, nós temos um grande número de pessoas que vivem em comunidades, em favelas, que não têm acesso a saneamento. Mais ou menos, nós temos 70% dessa população que vive, né, em condições de pobreza ou abaixo da linha da pobreza, são pretos e pardos, né? Pertence a um grupo que nós chamamos de negros. Bom, e aí a gente sabe que se são pessoas que vivem em extrema pobreza, são pessoas que se alimentam mal, não conseguem se vestir, não têm uma boa habitação, não têm um trabalho, e aí a gente pega e a gente vai, volta um pouco, né? A questão de escolarização. Os negros são aqueles que têm menos acesso a escolarização. Nesse sentido, né, eu me sinto privilegiada e acho muito legal a história do Alcides. Eu fiquei muito encantada com a história, porque as pessoas às vezes nos apontam e dizem, olha só, tá vendo? Mas se ela conseguiu, mas não conseguem perceber a estrutura familiar que tem como base. Porque meus pais também tiveram pouquíssimos anos de estudos, mas para eles a questão dos filhos poderem estudar, e nós somos 5, viu, Alcides? Lá em casa nós somos 5, né? Assim, isso é muito importante. Mas quando a gente olha para essa população negra, se comparando aí com o século XIX, que condições melhores de vida essa população teve com o fim, né, da escravização? O que aconteceu no 14 de maio, um dia depois da assinatura da Lei Áurea? Que políticas públicas foram feitas para que aquela população negra, ex-escravizada e agora livre, e no ano seguinte cidadã de uma república, que se pretendia república, que cidadão é esse? Ou fazendo aí, né, chamando, né, e fazendo alusão a uma obra, né, fantástica da historiografia, já clássica, quase cidadão. Né? Porque cidadão pleno teria direito aí, pelo menos, a uma vida digna, né, a ter condições de moradia, de saneamento, de educação, né, de alimentação, atendimento, saúde. Nós temos pessoas morrendo na porta do hospital ainda hoje. Então, é algo, né? E quando a gente olha para ver quem são essas pessoas, é algo que assusta. Então, nós temos hoje no Brasil uma questão que está ligada, que perpassa pela questão econômica, política e racial também. Né? Porque quando a gente traz os números que o IBGE aponta nas suas pesquisas, o que o IPEA também traz, e tem vários outros órgãos que também fazem pesquisas, né? Agora as mais recentes sobre Covid, a gente começa a perceber, não é, que a morte, não é, ela também tem cor. Né? Eu costumava ouvir dos meus pais, quando eu era criança, né, que a morte iguala a todos. E aí, quando eu comecei a estudar a morte, lá no 19, de escravizados, eu vi, não, a morte não iguala, de forma alguma. Porque muitos adoecem e não... No 19, é claro, ninguém queria ir para o hospital porque o hospital era lugar de morte. Então, ninguém queria ir, nem rico, nem pobre, não é? A gente tem uma questão aí cultural diferente. Mas hoje, só vai ao hospital quem pode, quem tem acesso, né? Então, é uma questão que a gente tem que parar para pensar. E eu acho que pensar a saúde da população negra, né, é pensar todos esses outros aspectos. Uma pessoa que não se alimenta bem, é? Que não tem saneamento básico, não tem água potável, como é que essa pessoa vai garantir a sua própria saúde? Se ela não tem acesso à escolarização, se ela não tem um salário adequado, como essa pessoa vai ter uma sanidade, não é, para sobreviver? Então, é claro que pensar a saúde da população negra perpassa por uma questão histórica, né? Eu acho que desde a colonização até aqui, Brasil República, contemporâneo do que nós estamos vivendo, e atravessa aí as questões econômicas, políticas e raciais. Né? Algum tempo atrás eu estava olhando os quantitativos de pessoas que recebiam Bolsa Família. E aí eu me surpreendi. Né? A cada 10 famílias que recebiam Bolsa Família, 7 eram negras. Majoritariamente, mulheres eram as chefes dessas famílias. Querendo ou não, rapidamente eu volto lá para o 19. Rapidamente. As mulheres eram as chefes, e claro, tem aí, vocês poderiam me apontar, olha, professora, mas tem aí a questão cultural das famílias, né, serem, né, de algumas etnias africanas serem matrilineares, ok, só que aqui a gente está falando de uma outra questão, isso tudo vai ser ressignificado a partir da diáspora africana. Ah, então, assim, embora esses africanos e seus descendentes trouxessem consigo saberes dos seus antepassados com relação à cura dos seus corpos, nem sempre era possível, por conta da própria escravização. Alguns saberes se perderam, outros foram apropriados pelos próprios médicos acadêmicos. Né? Por exemplo, o médico que eu pesquiso, ele cita, né, o caso de doenças nas pernas, feridas nas pernas que os escravizados tinham, porque iam para o eito, então passa para lá, passa para cá, machuca a perna, faz ferida, isso todo dia, não tem cuidados especiais. E eles ficavam com feridas muito grandes nas pernas. E aí o médico, né, com aquele olhar eurocêntrico, vai dizer, olha, coloca sempre, né, rodelas de mandioca, né, na perna, porque os africanos fazem uso dela e eu já fiz na minha clínica. Ou seja, ele se apropria de um saber ancestral dos africanos na sua clínica particular, onde ele está ganhando dinheiro, e ele ganha dinheiro porque eu tive acesso ao inventário desse médico quando eu estive pesquisando em Draguignan, lá no sul da França. E aí, assim, é incrível como o patrimônio dele aumenta do momento que ele sai da França quando ele retorna, porque ele acaba retornando por ficar doente, e aí, ficando doente, ele não permanece no Brasil. Ele faz muito dinheiro estando aqui, mas no momento que fica doente, ele não vai ser atendido por nenhum médico brasileiro. Ele volta para o seu lugar de origem e acaba morrendo lá no mesmo ano em que a segunda lei do fim do tráfico é publicada, 1850.
A sua pergunta foi muito bem colocada. A professora fez uma exposição histórica fantástica. Eu peço desculpas a vocês, que eu não tenho esse viés histórico. Então, vocês têm uma linguagem muito... parece muito romântica aos meus ouvidos, e eu não tenho essa capacidade. É, você citou, na sua colocação, o aspecto da Covid, né, como exemplo, e eu não falei isso na minha apresentação, mas eu sou um dos coordenadores do único projeto financiado pela CAPES, que é uma agência do MEC, que visa o desenvolvimento de medicamento contra o Covid, contra a Covid. É, não é vacina, seria um fármaco, né? Seria um medicamento que você compra na farmácia. E, por isso, eu sou obrigado a conhecer um pouquinho dessa doença para chegar ao ponto onde da sua colocação. É, infelizmente, esse vírus, ele veio para ficar, tá? Não tem uma ilusão de que a vacina ou as 4 ou 5 vacinas vão exterminar o vírus. Não irão. Esse vírus veio para ficar conosco. E é um vírus extremamente inteligente. Extremamente inteligente. É, não sei se vocês souberam, mas na Dinamarca acabou de surgir uma nova cepa perigosíssima, uma cepa muito violenta. Então, a tendência é que nós tenhamos esse inimigo aí por muito tempo. Então, contextualizando o fato da primeira pessoa, né, que faleceu, que você citou, eu queria colocar a seguinte situação. A população negra, ela é acometida por um grupo de doenças muito maior percentual que os anglo-saxônicos, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e obesidade. Essas três doenças são extremamente perigosas, e quando um indivíduo é infectado com esse vírus, o efeito desse vírus é devastador nessas pessoas que têm essas doenças crônicas. E, infelizmente, a população negra é a população que tem maior percentual dessas três doenças, isso agrava muito a nossa situação. Não vou nem contar a subnutrição que a professora citou no início, né? Porque eu não encaro subnutrição como uma doença, né? E sim como um estado socioeconômico que pode ser resolvido de uma maneira muito mais fácil do que o tratamento da diabetes, hipertensão e obesidade. Então, como nós somos acometidos estatisticamente o maior percentual dessas doenças, o vírus ele é muito mais agressivo nessa população. Eu não sei se vocês conhecem ou sabem, eu tenho conhecimento, mas a genética de uma pessoa negra não é a mesma de uma pessoa anglo-saxônica. Então, quando as indústrias multinacionais desenvolvem vacinas ou medicamentos, eles não levam em consideração a etnia da população. Então, o fato das vacinas serem testadas na Europa não quer dizer que essa vacina vai ter a mesma capacidade na África ou em países que foram colonizados. Então, essa é uma situação muito delicada, que envolve uma educação básica de saúde, que nós não temos. Apesar do Brasil ter o melhor, vou repetir, o Brasil tem o melhor sistema de saúde do mundo, é o SUS. Nós não valorizamos o SUS, pelo contrário. Destruímos o SUS a cada dia. Por quê? Porque não é de interesse das multinacionais que o SUS exista. Então, o Brasil tem um sistema muito bem montado do SUS, que está sendo destruído agora por esse atual governo, né? Porque não interessa às multinacionais uma assistência gigantesca que o SUS faz numa população de 210 ou 207 milhões de habitantes. Se nós formos para o Canadá, para os Estados Unidos, vocês podem comparar como é o sistema americano de saúde. Se você não paga, você não tem acesso, né? Então, nós temos. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Por que que não é melhor? Eu não vou discutir isso agora, porque eu acho que não é o fórum competente para isso, né? Mas nós temos um sistema de saúde muito bom no papel. Poderia ser, talvez, 30% ou 40% melhor na prática. Bom, concordo também que, mesmo que o SUS seja um instrumento que atenda a população, ou que deveria atender a população de forma igualitária, isso não é verdade, né? Mesmo dentro do SUS, existem alguns privilégios de pessoas economicamente mais assistidas, ou a cor, a etnia também influencia o tratamento, né? Isso é notório quando você tem um negro que é atendido por um médico ou por uma enfermeira. Muitas das vezes, a forma de se tratar esse indivíduo é uma forma inadequada, né? Então, a situação da Covid, especificamente, e eu digo a vocês de antemão, vai se agravar ainda mais. Tirando um pouco o viés da questão negra ou não, falando de uma maneira geral, eu digo a vocês que esse Natal e Ano Novo será muito ruim. Será muito ruim. Né, tenho amigos na Fiocruz, amigos que trabalham, militam diretamente com o vírus, e eu digo a vocês, tomem muito cuidado, porque essa segunda onda, se é que é segunda onda no Brasil, a primeira onda atingiu pessoas debilitadas, pessoas mais idosas. Essa segunda onda vai atingir uma faixa etária menor, uma faixa etária dos 30 anos para baixo. Existem crianças sendo hospitalizadas na UTI, esse número vem aumentando. Então, isso é preocupante, porque a criança, né, ainda mais aí as pessoas que moram em residências, em comunidades, né, que está todo mundo perto, as crianças são um grande... a criança é um grande vetor, né? Então, ela leva a doença para casa. Então, isso vai agravar ainda mais as populações mais pobres, né, porque... É normal, é comum você ver os avós criando os netos, né? Então, essa população é mais fragilizada. E essa onda agora vem atingindo essa faixa etária, entendeu? Então, eu acho que é agravante, as pessoas não estão se dando conta. Eu mesmo me acho um ET andando na rua quando eu saio, porque eu uso máscara, eu levo álcool em gel, e as pessoas olham para mim achando que eu sou de outro planeta, né? E essas pessoas não estão com máscara ou gel. Então, essa questão de educação, ela passa, infelizmente, passa por Brasília. Porque se nós não temos um exemplo dos nossos líderes, como que a população mais humilde vai se espelhar? Porque os nossos líderes negam veementemente a pandemia. Recentemente, o nosso vice-presidente negou o racismo no Brasil, ou seja, é um absurdo total, né? Dizendo que no Brasil não há racismo, só tem racismo nos Estados Unidos. Então, infelizmente, a pandemia veio num momento onde os nossos líderes pensam de uma maneira bastante equivocada. Me fez lembrar a guerra da vacina, que teve no início do século XX, quando brigou com quase todos os políticos e líderes da época, e a população não queria. Eu entendo que em 1806, por aí, Eu entendo que a população não tenha informações, educação, conhecimento para aceitar que alguém introduza um líquido na sua, no seu sistema circulatório. Mas hoje, nesse atual século, você vê pessoas negando a vacina, é um absurdo total. Então, o Brasil é um país subdesenvolvido, com um povo subdesenvolvido, e não pense que a França, a Alemanha, os Estados Unidos querem que o Brasil cresça. Eles não querem que o Brasil cresça, né? Não é interesse desses países que o Brasil cresça para que eles possam dividir a fatura da riqueza com o Brasil. Então, é ingenuidade achar que esses países querem que o Brasil se desenvolva. E para contrapor, nós colocamos, infelizmente, dirigentes que não entendem a situação do povo brasileiro. Essa combinação ela é nefasta, e eu estou muito preocupado, eu sou da área de saúde, estou muito preocupado com o avanço dessa doença, com o fato das pessoas negras serem, historicamente, mais expostas a doenças, numa situação de aglomerações, de favelização da nossa sociedade, e eu não vejo um futuro muito positivo para os próximos meses no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo.
É um comentário que junta os dois comentários, as duas falas que vocês fizeram, porque, assim, nas duas, elas demonstram tanto como a população negra ela tá alijada de uma política pública de saúde e a importância de ter uma política pública de saúde. Porque se você não tem uma política pública de saúde, você abandona uma população que não tem acesso e você coloca ela refém a problemas de saúde que atingem essa sociedade. E aí, quando a gente estava conversando, preparando o episódio, a gente comentou muito como nós somos a geração que cresceu com a campanha de vacinação. E como a campanha de vacinação foi fundamental e a referência internacional, né, a ponto de você ter uma geração, que é a nossa, que foi vacinada, que tem a carteira de vacinação, que tem a memória, a questão do Zé Gotinha, enfim. Você tem toda uma questão de saúde pública, de política pública e de ação do governo em torno dessas políticas públicas que está sendo desmontado a olhos vistos. Né? Isso é assassino, assim. O que o Estado brasileiro está fazendo é assassino, sabe? Então, essas questões que a gente queria trazer e queria que vocês até falassem um pouco mais. Principalmente essa fala da Alcides, que foi, assim, incrível. Eu acho que gente, não tem outra palavra, é assassino, sabe? O que o Estado brasileiro está fazendo é assassino.
Você falando em assassino, né, eu lembro muito do Mbembe com a questão da necropolítica, né? Sim, existe aí um pensamento, mas aí o que o professor Alcides falou, né, é muito interessante quando a gente pensa que, por exemplo, os indicadores de saúde, quando a gente cruza com as características socioeconômicas, né, do nosso país, acabam revelando uma relação muito importante entre saúde e os determinantes sociais e a organização do sistema de saúde, que é um outro ponto que o professor Alcides toca, que é o SUS, não é? Então, eu acho que compreender esse conjunto, né, é fundamental para a gente instrumentalizar e pensar em elaboração de programas, né, de políticas e programas voltados para o combate das desigualdades, né, principalmente na saúde, porque se a gente olha os dados, né, que a gente tem, né, por exemplo, da pesquisa do IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2008 a população negra representava 67% do público total atendido pelo SUS. 67%, e a branca 47,2%. É claro aí, por isso que é importante pensar, né, esses indicadores de saúde e cruzá-los com as características socioeconômicas da população, porque uma coisa leva a outra. E é claro, se nós não tivéssemos o SUS, um maior quantitativo da população negra certamente estaria, né, já em condições muito ruins de saúde, né, ou morta. Né? E aí o Alcides trouxe uma outra questão que eu achei muito importante, que é a questão das doenças que mais acometem negros, que é a hipertensão. Isso está lá no século XIX, isso permanece no XXI. Então, assim, historicamente, né, a gente tem como como trazer esses dados, não é? Então, tem a hipertensão, tem a questão do diabetes, tem a anemia falciforme, mas aliado a todas essas questões de saúde, no caso da COVID, aí, Alcides, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, porque nós temos aí a questão da própria questão sanitária, não é? Então, assim, porque a gente vê toda uma campanha, né, das mídias voltadas para que o indivíduo, ele precisa higienizar as mãos o tempo todo, ou usar álcool em gel. E aí a população mais empobrecida, não é, e que mora em comunidade, mora em favela, que não tem acesso a água potável, não tem saneamento, e muito menos dinheiro para comprar o álcool em gel, como é que essa população faz para se precaver desse vírus? E aí a sua fala, é claro, é extremamente preocupante. Eu tive COVID agora alguns meses, né? Não precisei ser hospitalizada, felizmente, eu e meu marido ficamos em casa, mas assim, é uma questão horrível. Eu fico imaginando a pessoa que precisa, né, de ser hospitalizada ou de ventilação, né, mecânica, enfim. É uma coisa assim assustadora, não é? Então, pensar aqui, né, nós temos aqui associado diferentes elementos que associados acabam vitimizando ainda mais a população negra, para além das questões, né, genéticas de doença, de comorbidades, né, que é o caso da hipertensão, né, a questão da obesidade, que também aparece agora, que não aparecia lá no 19, eu encontrei somente um escravizado, né, que foi citado, não era obeso, na época ele usava um termo gordo, e ele não tinha preço, ou seja, ele era inútil para o proprietário. Ele não valia sequer como uma propriedade, não valia a pena ter um escravizado, né, obeso. Então, mas não aparece obeso, é gordo, né? E sem valor, ele não tinha valor. Tá? Então, assim, isso pode ter se agravado também com o tempo, eu não sei, teria que ter um estudo, alguém que pesquisasse isso para poder apontar, não sei se o Alcides sabe disso. Mas a gente percebe essa questão da obesidade. A hipertensão, isso eu já sei, porque eu tenho acompanhado isso, né, minha família, né, meu pai, ele faleceu de infarto aos 48 anos, fulminante, não deu tempo de chegar no hospital, perdeu dois irmãos também, por questões, né, de problemas cardíacos, e quando eu olho as minhas fontes do 19, é o terceiro, a terceira comorbidade, né, doença que mais gerava óbito entre os escravizados, fossem eles africanos ou seus descendentes, crioulos. Ainda nós temos agora a questão da diabetes, anemia falciforme, isso porque a medicina avança e nós temos acesso a esse conhecimento. Mas aí eu fico muito preocupada, Alcides, com essas questões, porque quando a gente cruza esses elementos para a população negra, e aí você apontou um outro fato, que é a questão política, que também não pode ser relegada nessa análise, nós estamos aí num momento que é gravíssimo para a população negra. Historicamente falando, é aquela menos assistida, é aquela que termina a escravidão e não existe nenhum tipo de política para incluí-la em escolas. Nós tivemos uma lei em 37 que dizia que africano, mesmo livre, não podia estudar, não podia frequentar a instituição. Os caras aprenderam a ler e escrever, mas, né, a gente pega a Maria Firmina, né, ela era autodidata. É, e muitos dos nossos ancestrais também, os caras aprendiam na marra, certo? Mas eles eram proibidos de frequentar a escola. Mas não houve, depois do fim da Lei Áurea, nenhuma lei, nenhuma política que pudesse possibilitar ou viabilizar a entrada desses indivíduos em escolas. Surgiram escolas. Não por acaso a gente tem aquela carta escrita, né, por 7 ex-escravizados, né, lá de Paty de Alferes, são libertos em 89, 11 meses depois da assinatura da Lei Áurea, aonde eles vão exigir educação para os seus filhos. Eles não estão pedindo para si, eles pedem para os seus filhos. E é uma questão para a gente, quando a gente começa a cruzar todos esses dados econômicos, né, sociais, e aí as questões das comorbidades, né, que estão relacionadas à população negra, a questão econômica também é muito preocupante, porque a gente ouve o tempo todo nas mídias que é preciso lavar as mãos, é preciso... E para essa população que não tem acesso? Né? Então, acho que a gente tem um quadro agravante, apesar de nós termos, e aí é um ponto muito positivo, mas que, como você colocou, professor, as lideranças hoje, né, estão nos deixando numa situação extremamente complicada, né? Porque... para a população, e aí nós temos uma maioria de indivíduos negros, pretos e pardos, que não têm acesso à escola, ou que tiveram que abandonar a escola porque precisavam trabalhar. Né? Só os que entraram para o grupo de extrema pobreza em 2018 foram 14 milhões de pessoas, majoritariamente pretas. Isso é assustador. Então, assim, o quadro que o senhor trouxe, embora eu seja muito otimista, eu estou morrendo de medo aqui, né? Bom, porque eu fico pensando nos nossos, né? Naqueles que estão, né, nessas comunidades e que aí, além de todas essas questões, ainda não tem dinheiro para comprar água para lavar a mão e muito menos para comprar álcool em gel, não é?
Eu vou dar uma visão microscópica e depois eu vou fechar com uma visão macroscópica, né, que eu imagino que seja importante. Microscopicamente falando, em janeiro tivemos uma reunião bem antes da pandemia estourar no Brasil, no Rio de Janeiro, onde os pesquisadores da Fiocruz falaram assim, Deus é brasileiro? E aí ficamos a pergunta, por quê? Por que essa indagação de Deus é brasileiro? Porque nós vamos ter a prova agora que se Deus é brasileiro. Porque no Rio de Janeiro, a nossa geopolítica no Rio de Janeiro é muito ruim quando você tem uma doença infecto-contagiosa como um vírus transmitido por contágio, por contágio de suor, saliva, etc. Por que eles perguntaram isso? Porque as comunidades, e isso era o medo em janeiro, seria um local de disseminação absurda do vírus, né? Que não tinha como controlar. Você pode controlar um condomínio na Barra, no Leblon, mas na Rocinha, na Maré, como é que você vai controlar isso, né? Já que as casas são coladas umas nas outras, uma janela de um abre a cozinha do outro. Então, e hoje, numa reunião que nós tivemos semana passada, por sinal, nós falamos de novo sobre isso. E percebemos que Deus é brasileiro. Porque se não fosse, isso é uma visão, logicamente, né, metafísica apenas, mas se não fosse, nossa incidência seria infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, a professora citou a questão de individualmente você se cuidar. Né? Eu acho correto, eu apoio a prevenção, né? O uso de máscaras, o uso de álcool em gel. Isso, dizer que a população tem que usar, não necessariamente quer dizer que a população pode comprar ou ter acesso a essas informações. Quer dizer, o poder público ele tem que dizer o que o indivíduo deve fazer para se proteger. A outra situação econômica é o indivíduo ter condições de comprar. Então, o Ministério da Saúde não pode negar o direito de se expor e dizer o que individualmente você deve fazer. Eu não tenho tempo para entrar nas questões econômicas, porque, né, que as pessoas não têm acesso a empregos e a uma dignidade econômica melhor. Então, eu sou, sim, sou a favor das práticas, entendo que a população que não tem álcool em gel, que não tem água potável, como é que ele vai ter álcool em gel? Né? Essa é uma fragilidade socioeconômica que antecede a pandemia, né? E aí eu entro numa visão macroscópica. Vocês são historiadores, têm muito mais competência do que eu. Façam uma análise como era a Finlândia na década de 30 e como era a Coreia do Sul na década de 30. Esses dois países eram uns lixos, um na Europa, o outro na Ásia. O que é que esses países fizeram? Esses países, eles criaram uma política de nação. Não é uma política de governo. O que falta no Brasil é uma política de nação. E não em quatro anos uma política de governo. Então, quando você tem uma política de nação, você estabelece que a educação é primordial. Né? Toda a nossa discussão de saúde, de emprego, de tudo, meio ambiente, tudo envolve educação. Então, se o Brasil não possuir um projeto de nação, nós vamos estar falando aqui daqui a 10 anos de outra doença, de outras mazelas. Né? Você não tem um político seja ele na prefeitura, ou no estado, ou no governo federal, que fale do meio ambiente. Ninguém fala em saneamento básico, ninguém fala de habitação, tirar as pessoas daquelas condições negativas de moradia e dar a elas uma condição humana de vida. Você não tem política de nação. Então, se você não fizer um investimento hoje em educação, isso vai refletir daqui a 30 anos. Vamos ter indivíduos adultos analfabetos. Adultos que não sabem ler um texto, que não sabem se posicionar diante de uma informação. Então, um país não vai crescer, né? Essa é uma visão macroscópica, e isso me preocupa muito, porque o Brasil não evolui. Nós estamos hoje falando de problemas que são os mesmos de 10, 20 anos atrás. E, volto a dizer, ninguém está falando da zika, da chikungunya e da dengue. Essas doenças estão no Rio de Janeiro e estão crescendo. Mas essas doenças não vão ter espaço na mídia. Então, como que um país que não consegue tomar conta de um mosquito, não consegue implementar políticas públicas? Há 30 anos nós estamos falando de dengue, 30 anos ou mais. E nós não conseguimos resolver o problema da dengue. Você acha que esse país tem uma história que mostra que vai resolver o problema da Covid? Não vai resolver se você não tiver a Europa ou os Estados Unidos fazendo a vacina, né? Isso é óbvio, porque a nossa incompetência como governo e como indivíduo da sociedade é muito grande. Por quê? Porque nós não temos uma educação formada sólida.
Então, aqui a gente está encerrando já essa roda de saberes com a fala maravilhosa do Alcides e da Yamara, né? E a gente está entrando agora no Pega a Visão. E aqui eu vou começando mandando um Pega a Visão para vocês, que é justamente o documentário que eu acho que muita gente já viu, né? Que é a 13ª Emenda, né? Que é um filme de 2006. É dirigido pela Eva Duvernay, né? E esse documentário é muito bom, aparece Angela Davis, que está cotada hoje em dia, né? Que todo mundo está lendo os livros dela. E é um livro muito bom porque ele fala como, né, a escravidão, o sistema escravista, na verdade foi o germe, né, do encarceramento em massa da população negra, né? Ele está falando sobre os Estados Unidos, né? E esse documentário é muito bom como ele presentifica o navio negreiro e as prisões que estão encarcerando os negros hoje em dia nos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos é o maior nível de encarceramento em massa da população negra e como esse documentário pode trazer muito para a realidade do Brasil, né? Então, indico aí o 13ª Emenda como um documentário, está na Netflix, quem quiser ver, está lá, muito bom. E eu passo agora a bola para a Yamara, para ela dar a sua indicação cultural para a gente.
Olha, eu indico um livro, né, de um autor negro, é professor, né, escritor. É um livro que foi lançado agora pela Companhia das Letras, que é O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. É um livro que conta a história de uma família de classe média negra, onde o pai, que era professor, e aí a minha identificação com a obra, né, do Jefferson Tenório, e ele aponta uma questão que eu acho que tem muito a ver com a nossa própria sociedade, né, que é a violência policial, e como essa violência policial atua sobre corpos negros, né, e homens negros. Nós sabemos que, majoritariamente, né, nós temos um grupo de homens negros entre 14, 15 a 30, 35 anos, né, que acabam morrendo violentamente, né, por meio de homicídios no Brasil, e o Jefferson Tenório traz isso a partir, né, da sua escrita, da sua literatura. Então, a minha indicação é O Avesso da Pele, né, de Jefferson Tenório.
Bom, a minha indicação é a literatura do professor Renato Nogueira. Ele é um filósofo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele é negro, eu não sei se vocês conhecem o professor Renato, ele é aqui de Caxias.
É negro.
Então, ele tem uma série de livros, e eu queria indicar o livro que ele escreveu mais ou menos em 2018 ou 2019, que é para criança, né? O livro da Nana e do Nilo. É um livro onde ele traz a filosofia associando ao lúdico da criança, falando sobre a filosofia, os povos africanos, né? Eu acho que esse livro merece ser divulgado. Eu já li, adorei, e minhas sobrinhas também já leram, então eu recomendo, né, a divulgação do livro do professor Renato Nogueira como uma literatura infantil, né, já que é um livro para criança, mas também tem muito de ensinamento da filosofia.
Bom, o meu Pega Visão é uma descoberta muito recente minha, né, da Netflix, que é o filme Lionheart, um filme nigeriano de 2018. Ele é estrelado e dirigido pela Genevieve Nagy, que é uma artista e diretora africana, e ele conta a história da jovem Ada, que após o adoecimento do seu pai, ela tem que dividir a direção dos negócios da família com seu tio. É, o filme ele até chegou a ser um primeiro longa nigeriano enviado ao Oscar, mas ele foi desclassificado pela produção porque era todo em inglês. A justificativa, né, era por isso, por ele ter sido falado todo em inglês. Só que o idioma oficial da Nigéria, né, é o inglês. Mas é um filme maravilhoso, tá no Netflix, super bem recomendado. Se você quiser assistir naquele seu momento para ficar livre, tranquilo, assistir uma coisa gostosinha, The Lionheart.
Então, meu Pega Visão é um documentário que eu acho assim, fundamental, todos nós conhecemos, que se chama Abolição, do Zosimo Rububu. É um documentário que foi produzido no centenário da abolição e tenta contar a história da formação brasileira a partir da perspectiva afro-brasileira. E aí ele vai trazendo diversas figuras importantes da história nacional e como que eles vão se inscrevendo dentro dessa história. E acho fundamental, é muito fácil encontrar na internet, e esse é o meu Pega Visão.
Então, eu vou ler para vocês, né, o poema Meu Corpo é um Lugar de Fala, de Lubi Prates, que se encontra num livro chamado Um Corpo Negro, e foi finalista da primeira fase do Prêmio Jabuti de 2019. Meu corpo é meu lugar de fala. Meu corpo é meu lugar de fala, embora a voz seja apenas um resto arranhando a garganta. Meu corpo é meu lugar de fala, e eu falo com meus cabelos e meus olhos e meu nariz. Meu corpo é meu lugar de fala, e eu falo com minha raça. Meu corpo eu nomearia território, se pudesse inventar um idioma próprio. Meu corpo é meu lugar de fala, meu corpo é meu território. Um caminho sempre insuficiente, construído a partir de escombros, moldado por violências, tantas vezes invadido. Meu corpo é meu território. A fronteira guarda o limite, um vazio no lugar do estômago. Meu corpo é meu lugar de fala, embora a voz seja apenas um resto arranhando a garganta. Meu corpo eu nomearia território, se pudesse inventar um idioma próprio. Meu corpo conta por si só histórias além de mim. Lubi Prates.
Eu nem posso dizer que eu estou surpreso com esse episódio, né? Porque eu sabia que ele ia ser um episódio bastante impactante, né? Ainda estou aqui pensando no que o Alcide falou, do que a Yamara falou, fez um panorama muito legal. E eu espero que vocês gostem. E também estou bastante preocupado e eu recomendo aos nossos ouvintes a continuar usando máscara, se prevenirem aí, tomando cuidado com os parentes, com os amigos. E é isso. A gente aguarda vocês no quinto episódio. Sigam a gente nas redes sociais para mais novidades e até o próximo episódio.